Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas, 6 minutinhos da Bahia, 6 e 6, tudo igual por aqui. A gente começa mais um Tropa de Elite. É a metralhadora da informação que chegando hoje, quarta-feira, 27 de novembro de 2024. Uma ótima manhã para todo mundo. Você que acompanha a programação da Gabi desde cedinho, né? Você que tá acordando agora, você que tá deixando o plantão, é hora daquele descanso. Você chegando agora para o batente, bom trabalho. Uma super quarta-feira. Vamos juntinhos até às 8 aqui pela sua Rádio Gabriela FM, mais uma edição do Tropa de Elite, num oferecimento todo especial Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contin Tintas. Nossa equipe já está, né? Todo mundo preparado aí, antenado, engatilhado para trazer o giro regional. Tem Vini Santana, Matheus Santos, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E para falar de futebol, onde teve rodada, tem torcedores tristes, tem torcedores felizes, tem torcedores com a cabeça inchada, tem bola dentro com o Edenildo Braga. Vamos ouvir o bom dia dele agora, repórter policial mais premiado da Bahia. Chegando no Tropa. Aperta o play e avisa!
Chegando até as 8 da manhã com Tropa de Elite, eu, Robertinho Scarpita, e você, meu amigo, minha amiga, que é muito mais importante ainda. Nosso muito obrigado, bom dia para todo mundo, viu? Bom dia.
Bom dia, né, senhor repórter?
Tropa de Elite chegando, a Angélica dormiu feliz da vida porque o Botafogo
ganhou.
Chegou lá em São Paulo e meteu 3-1 no Palmeiras. E ela tá feliz da vida hoje, porque é botafoguense. O verdadeiro Betuca também é torcedor da equipe do Botafogo. E o Pedrão da Barra de Itaíbe.
Eu tenho a impressão que o Galope também é botafoguense. Tá cantando demais hoje, viu?
Parabéns aos botafoguenses.
Parabéns. Ouvintes do Tropa de Elite, viu, seu repórter? 6 horas, 7 minutinhos na Bahia, 6 e 7. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para essa quarta-feira. Ontem tivemos navio, né? Ontem teve navio aí, a turma, o tempo segurou, né? Não fez aquele sol gostoso, mas o sol apareceu, deu oi e segurou a peteca, viu, senhor?
O Ébano Tavares, feliz da vida.
Feliz da vida. Ébano é um ilhéense apaixonado pelo turismo, pelo esporte. Ele é um apaixonado por Ilhéus, viu?
Pelo karatê também.
Viu? Vamos lá, agência Clima Tempo e a informação chegando já no Tropa de Elite. De acordo com a agência Clima Tempo, nesse exato momento, termômetros marcando aqui 26 graus no Gabriela Center, estúdios Gabriela FM na Avenida Itabuna. Previsão de chuva para hoje, 15%, o céu está nublado, né? Quem dá aquela caminhadinha cedo pelo litoral já viu o sol nascer, o Astro Rei já deu o ar da graça, mas nesse exato momento, nuvens aqui, principalmente nessa região oeste da cidade. 6 e 8 na Bahia, 6 e 8. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Confere com a gente aqui na Metralhadora da Informação.
Terceiro pelotão da Companhia 70 apreende maconha e crack na Avenida Beira Rio, no Salobrinho.
Sindicacau realiza assembleia com trabalhadores da Cargill nesta quarta-feira e amanhã quinta.
E Companhia 70 apreende drogas e dinheiro durante abordagem na Rua do Cano, no bairro do Malhado.
Olha, prefeito eleito Valderico Júnior esteve reunido com a cúpula do CEPED e após a reunião no CEPED foi visitar o posto de saúde do Hernani Sá. Detalhes já já aqui no Tropa.
Olha, homem ainda não identificado, encontrado morto, vítima, apresentava marcas de disparos de arma de fogo. Detalhes aqui no Tropa.
No mapa da violência, seu repórter, 2 em cada 10 brasileiras, 2 em cada 10 brasileiras sofrem, né, ameaça de morte de parceiros. Absurdo isso aí, viu?
E prefeito eleito de Ibirapitanga garante emenda para a construção de 50 casas populares.
Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Vamos juntinhos até às 8 na Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você tá ligado no Tropa, são 6:11, 6:11 na cidade do Zé Mascate, 6:11. Olha, no dia de ontem, na cidade de Ibirataia, a cidade do meu amigo vereador eleito, vereador que aprendeu a fazer política, o Ravi Machado, um corpo de um homem ainda não identificado pela polícia foi encontrado em uma roça nas proximidades da vila de Tesourinhas, na zona rural de Ibirataia. E segundo informações preliminares, a vítima apresentava marcas de disparos de arma de fogo. A polícia militar foi acionada, se deslocou até o local para preservar a cena do crime. Até o momento da chegada do DPT, o Departamento de Polícia Técnica, que realizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal, o IML de Jequié, onde será submetido à perícia. A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar a vítima, além de apurar a autoria e a motivação do crime. E então aí lá em Ibirataia, este crime foi praticado por elemento ainda desconhecido também, e a vítima também desconhecida. Daqui a pouquinho eu volto no Tropa de Elite falando do prefeito eleito de Ibirapitanga, já garantindo aí emenda para a construção de 50 casas populares, o Gé Assunção.
São 6:13 na Bahia, 6:13 na Bahia. Daqui a pouquinho o primeiro giro regional, Vini Santana chegando com as informações. E hoje a gente vai bater um papo sobre uma gincana de pesca, seu repórter. Você gosta de pescar? Eu me lembro que você falou que ia comprar um kit de pesca.
Eu falei quando estava saindo da UTI do hospital.
Você disse que ia pescar.
Hospital de Ilhéus. E aí eu disse, vou começar a pescar. Mas não tenho paciência, não.
Não tem, né?
Ficar esperando o peixe. É melhor ir ali em Zé Augusto, né, no Ecoágua, e jogar o anzol lá e ferrar o peixe.
A gente vai bater um papo com o Jorginho, né? O Jorginho tá junto com a turma aí, muito bacana, promovendo aí essa gincana de pesca, seu repórter. Agora o nome é que é bacana, viu? É a gincana que reúne Papa Coco e Papa Jaca. Né? Papa Coco e Papa Jaca. Você sabe, né? Quem é o Papa Jaca?
Papa Jaca é
Itabunense.
Itabuna.
E o Papa Coco?
Papa Coco, eu não sei.
Ficou Ilhéus também.
Papa Siri.
Caranguejo também.
Caranguejo, Siri.
Esse é a maior gincana de pesca do mundo entre duas equipes. Foi criada em 2018 pelo grupo aí, barquinho do nosso querido Jorginho, que vai estar conosco, batendo um papo, falando aí. Esse final de semana, Ilhéus será palco desta mega gincana Papa Coco versus Papa Jaca. 6:14 na Bahia, 6:14. Olha, atenção, trabalhadores, o Sindicacau. Sindicacau é o sindicato dos trabalhadores da indústria, né, do cacau aqui na nossa região, representado aí pelo nosso presidente Ulisses Abade, seu repórter. E hoje tem a assembleia hoje acontece com os trabalhadores da Cargill. O Sindicacau convocando todos os trabalhadores e trabalhadoras para a Assembleia Geral, votação da proposta a PPR 2024-2025. Hoje, quarta-feira, a partir das 6:30. Então, daqui a pouquinho vai estar acontecendo lá no estacionamento da Cargill, no Distrito Industrial de Ilhéus. Vai ter hoje uma assembleia e amanhã também, novamente, uma outra assembleia lá na Cargill. As duas, hoje e amanhã, acontecendo a partir das 6:30, daqui a pouquinho, lá no estacionamento da Cargill. Vamos ver se até o final do programa a gente atualiza essas informações. É uma rodada de negociação, o sindicato defendendo os interesses dos trabalhadores.
Sindicacal atuante, Ulisses Abade, de parabéns, e a diretoria do Sindicacal também, incansavelmente lutando aí por melhores condições de trabalho, melhores condições financeiras aí, o salário dos trabalhadores. Parabéns aí, Ulisses Abade, toda a diretoria e Sindicacal.
Vamos nessa, 6:15 na Bahia, 6:15. Daqui a pouquinho a gente traz o primeiro giro aí com o nosso querido Vini Santana, seu repórter. E a 70 chegando, né, rapaz? Já você traz essa informação aí do Salobrinho, não é isso?
Terceiro pelotão da Companhia 70 chegando sim. Apreendeu maconha e crack na Avenida Beira Rio, no Salobrinho, Scarpinho.
Salobrinho vive uma expectativa para a entrega daquelas unidades habitacionais ali. Deu problema, viu? Deu problema, tem gente... que tem aquele padrinho, o negócio de um padrinho, apadrinhamento, que é incrível, viu? Vamos ver se a gente busca mais informações para deixar você atualizado. Primeiro giro chegando no Tropa de Elite, Vini Santana e as primeiras informações da nossa região.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini! Super quarta-feira!
Muito bom dia, meus amigos Robertson Scarpita e Mário Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de quarta-feira. E agora sim, vamos para as informações. Olha, uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Ubatã sofreu um princípio de incêndio durante uma viagem entre a cidade de Ubatã para a cidade de Itabuna na manhã desta terça-feira. O incidente ocorreu nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-101, já na chegada de Itabuna. No momento do ocorrido, pelo menos 7 pessoas eram transportadas no veículo. O condutor, após perceber o aquecimento no motor, parou a ambulância, que felizmente não foi tomada pelo fogo. A Prefeitura de Ubatã enviou outro veículo para conduzir os pacientes que foram a Itabuna passar por exames e procedimentos médicos, e também não há informações acerca do que pode ter causado o incêndio. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui, retorno o comando para vocês, meus amigos Albertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana e vou ficando por aqui, retorno amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini! Um abraço, pessoal. Um abraço para você, amanhã se volta trazendo mais um giro regional. Já tem Matheus Santos, locutor vereador. Seu repórter, a situação dessa reta final de governo está complicada. E a gente tem recebido aqui reclamações dos quatro cantos da cidade. Daqui a pouquinho eu vou falar da visita ontem. Ontem o prefeito eleito Valderico Júnior, acompanhado da enfermeira Sonilda Mello, que está na equipe de transição. Eles visitaram a unidade de saúde lá do Hernani Sá. Fizeram a visita também ao Centro Odontológico Napoleão Marx, que já foi uma referência, né, no programa de saúde bucal pública. Também creche ali é Dom Eduardo, seu repórter. Então, a situação, eu vi as imagens que eu fiquei a me perguntar, inaceitável. Aí você vê empresas receberem um montante de dinheiro. Inclusive tem empresas que estão chorando agora, porque não estão recebendo, né? Desde outubro, que cortou tudo, seu repórter. Mas a situação é lamentável, esse final de gestão do Mário Alexandre.
Agora todo mundo focou, os blogs, a imprensa ilhéense, a imprensa regional, está todo mundo focado com canhão para a Secretaria Municipal de Saúde. Tudo bem, tem uns problemas lá na saúde, mas ainda não focaram na Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus. A Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus, na hora que essa transição aí chegando, essa equipe de transição aí, e focar na educação, vai ver barbaridades. A merenda escolar que não chegou e que a verba carimbada chegou, pagou. E cadê o dinheiro? Foi para onde? Tem que fazer tudo isso aí, tem que checar tudo, porque a educação está deixando a desejar. O rombo é deste tamanho. Eu não sei qual melhor, o rombo maior. Se é da saúde, que está todo mundo focado na saúde, mas esqueceram da Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus.
E tem a outra secretaria também, né?
A de assistência.
Infraestrutura.
Ah, sim. Essa aí...
Rapaz, quando eu passo aqui, vejo aquele buraco ali, já invadindo praticamente metade de uma pista na saída da Princesa Isabel com a Avenida Itabuna, inaceitável. Inaceitável.
Secretaria aqui, Municipal de Infraestrutura. Agora você chegou chegando, você pegou pesado.
Vamos falar daqui a pouquinho? Vamos alertar a população.
A de infraestrutura, os volumes, né? Também de dinheiro.
É complicado, viu? Olha, eu estou recebendo aqui uma denúncia, seu repórter. Nesse exato momento, vândalos estão na ponte estaiada Jorge Amado, naquela parte onde ficava a iluminação cênica. É, e estão aprontando aí, o pessoal mandou vídeo, mandou foto aqui pra gente. Chamar atenção aí, quem é que pode resolver? É área
companhia
de responsabilidade do...
e companhia 69.
É, dá um pulinho lá aí e vê o que é que tá acontecendo.
O Major Soeiro vem de lá pra cá e o outro major, como é o nome dele?
Você trocou, esqueci o nome.
O Soeiro é o comandante da 69.
Da 69.
É? O comandante da 68 que esteve aqui com a gente.
Comandante da 68 CIPM, seu repórter Marinho Santos. Tem que convocar para chegar junto, né? Tem que chegar junto lá para a gente poder ver o que é que está acontecendo e dar uma resposta para a população. É muito importante isso. O comandante da 68, novo comandante, é o Major PM Carlos Araújo. Major PM Carlos Araújo, ele é o novo comandante aí da 68. Vê o que é que tá acontecendo. A denúncia chegando aqui no Tropa de Elite, porque aqui a notícia chega primeiro. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp. Dá moral para quem dá moral pra gente, viu?
Aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Mario Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. É, rapaz, Ciso Boy, Senhor, derrame sobre nós a sua paz nesse dia, que todos os nossos passos sejam conduzidos pelas suas mãos, pois tudo está sob o seu controle, amém. Bom dia, Ciso Boy tá dizendo, navio deve demorar mais um pouquinho, viu, não apareceu ainda no horizonte não. Bom dia, fiscal do Transatlântico aí, Ciso Boy. Bom dia, meus amigos, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, um ótimo dia, abençoado, amém. É, Antônio Selma, de Serra Grande, um abraço, meus amigos. Matheus, motorista aqui de aplicativo, diz, vocês estão apaixonados por Jiquié. Todo dia Jiquié tá na pauta do Tropa de Elite. Um abraço aí, a turma que acorda cedo. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Peço para vocês mandar um alô para minha mãe Júlia e meu irmão Girleno. Eles moram em Uruçuca. É, lá em Uruçuca ainda tem a Luzia, que ela não perde o Tropa de Elite, sempre ligadinha, viu? Manda um abraço aí para eles, por favor. Divulga minha mensagem, tá dado aqui o recado, a turma de Uruçuca que gosta da gente, né, Luzia? Luzia Leandra, obrigado pelo carinho da sintonia. Samurai do Asfalto, sempre conectado e antenado. Bom dia, Samurai!
Bom dia, meus amigos, os feras da comunicação, eu por cá. Chegando aqui na cidade das praias... E tudo lindo, tudo bonito. Ô Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Chamou, falou.
Pra galera da recepção, segurança do Hospital de Ilhéus, hein? Todo mundo aqui agora ligadaço no Tropa de Elite, beleza?
Maravilha.
Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
A turma que gosta de trabalhar ouvindo a gente, né, seu repórter? Tem uma turma boa aí que gosta de trabalhar ouvindo a gente. Newton César, bom dia, Newton César, linha 1 do Tropa. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Scarpita, desse programa mais estourado da Bahia. Marinho Santos, Robertinho Scarpita, tá difícil pra poder se tirar um documento agora, principalmente identidade, viu? Difícil mesmo, muitos e muita gente, rapaz, procurando tirar identidade, inclusive eu mesmo, e tá difícil, difícil mesmo, difícil, né? O saque tá dificultando cada dia mais pra poder a gente tirar um documento, rapaz, né?
Tá complicado,
aqui,
o Milton Sérgio,
aqui do Alto do Cavalo, que está falando.
Valeu.
Manda um alô pra Gilson Carregador lá em Sambaituba, Tânia. É, Cláudio lá na Vila Campinho. José Carlos no Retiro, Rita, né? Que não perde esse programa.
Valeu, Newton César. Obrigado pelo carinho. A Beth lá do Sol e Mar também não tem nada com a gente. Temos um dia abençoado e que Deus esteja sempre presente em nossas vidas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Diz que o que está acontecendo lá é o seguinte: estão puxando os fios, seu repórter, né? Os vândalos e indo sentido a catedral, puxando os fios. Você imagina se foram os fios que botaram recentemente para garantir só aquela iluminação das lâmpadas de LED, viu?
É os cabos.
Os cabos, então. É. Atenção aí, equipe da 68, equipe da 68 entrar em ação. Olha que coisa, hein? Aqui o Tropa de Elite é como a gente sempre fala, a notícia chega primeiro. Agora, sobre o saque, ontem nós recebemos... Deu a informação de que técnicos do Detran Bahia já estavam lá mexendo no sistema, seu repórter.
Eles chegaram anteontem e somente ontem começaram a trabalhar na questão do sistema lá do saque. A informação foi do sub, né, o Levita, que trabalha lá com a Thelma, Thelma e Levita, que comandam o saque aqui em Ilhéus. Então os técnicos estão, eu não sei se já concluíram o trabalho e hoje já vai estar tudo... sob controle, ou se já ainda irão terminar o trabalho hoje, os técnicos irão resolver essa problemática aí, viu, Newton César, aí do Alto do Carvalho, no bairro do Malhado.
Dificuldade para tirar o RG, e a gente sabe dessa época a procura aumenta, né? Agorizada, tirando documentação para a questão de matrícula escolar. Falar em matrícula escolar, segue até o dia 29. Mais um giro chegando, Matheus Santos, e daqui a pouquinho o que, é que você traz aí pra gente?
Olha, daqui a pouquinho o vereador, os vereadores de Ilhéus eleitos, ainda o prefeito eleito, Valderico Júnior, e a vice-prefeita Vanessa Gedeon, eles serão diplomados dia 17 de dezembro, todos os detalhes aqui no Tropa de Elite.
Definida então a data, dia 17, diplomação dos eleitos em Ilhéus. Giro regional no ar, hein?
Região interligada no Tropa de Elite.
Dessa vez vem Matheus Santos. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Olha só, em hoje, quarta-feira, dia 27 de novembro, eu venho chegando com informações para nossa querida Uruçuca. Olha só, em família denuncia demora na transferência de paciente de Uruçuca com leucemia para Salvador. A família de Adonai Bispo Santos, de 29 anos, denuncia a demora na transferência do paciente diagnosticado com leucemia para um hospital de referência em Salvador. Adonai deu entrada no Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, no dia 6 de novembro, mas o pedido de regulação só foi feito no dia 12, devido à falta de estrutura do hospital para tratar a doença. Buscando solução, a família recorreu ao Ministério Público, onde o promotor Bernardo Barbosa, da Promotoria de Justiça de Uruçuca, solicitou esclarecimento à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB. Em nota, a SESAB explicou que a solicitação de transferência foi registrada no sistema de regulação para urgência e emergência no mesmo dia 12 e que a Central Estadual de Regulação está buscando ativamente uma vaga para o paciente em Salvador. Enquanto aguarda a regulação, o paciente permanece internado no Hospital Regional Costa do Cacau, sob cuidados médicos, informou a SESAB. O caso evidencia a fragilidade do sistema de regulação estadual, especialmente em situações de urgência, e reforça a necessidade de ações rápidas para garantir o atendimento adequado a pacientes em condições graves. Falando agora, meu querido Robertinho Scarpita e Marinho Santos, uma nota também que
o Ministério Público mandou para a Prefeitura de Uruçuca. A Prefeitura entendeu e acatou, que diz o seguinte: a Prefeitura Municipal de Uruçuca, atendendo a recomendação de número 01-2024 do Ministério Público do Estado da Bahia, informa que fica terminamente proibida a realização de paredões em veículos de qualquer espécie e a utilização de equipamentos que produzam som audível pelo lado externo, com desrespeito às normas da ABNT que regulamentam o assunto. A ABNT NBR é 10151, que perturbe o sossego público. O descumprimento sujeita ao infrator a reclusão de até 4 anos e multa, a apreensão de todos os instrumentos sonoros e a retenção do veículo automotor. É a contravenção do inciso 3º do artigo 42 do decreto da lei de 3.681, lei de contravenções penais, e a infração do artigo 228 da lei 9.503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro. Leia a recomendação de número 01-2024 na íntegra na página da Prefeitura Municipal de Uruçuca. Lembrando, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, hoje acontece mais uma sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite.
Valeu.
Aqui na Gabriela FM.
Um abraço para amigos. Um amanhã. Abraço, amanhã você volta trazendo mais. E olha, tá rolando uma grande campanha aí, seu repórter. Ontem eu falava com a Ana Libório, e a Ana, inclusive, mais uma vez, reafirmou o compromisso da Sherry Williams com a questão da tinta para a pintura da Catedral de São Sebastião. Nós vamos marcar essa entrevista com a equipe que está organizando essa campanha de restauração da Catedral e vamos botar a Ana Libório na linha com a turma para poder abraçar e reforçar essa grande campanha. Agora está fazendo também uma campanha de doação que vai beneficiar o Abrigo São Vicente, né, a Unidade de Acolhimento Renascer e também a Paróquia de São Paulo Apóstolo na Avenida Princesa Isabel do nosso querido Padre Cristo. Então, Natal é solidariedade e o brasileiro tem isso no peito, né, seu repórter?
Olha, Scarpita, a informação chegando, nosso amigo Levita sempre atento. O Levita disse aqui: Marinho Santos, olha, os técnicos mexeram ontem e irão concluir o serviço hoje na questão do sistema lá, para poder você tirar sua carteira de identidade, Scarpita.
É, então, tá aí, que tá com, dor de concluir, cabeça. Né? Concluí. A gente está aqui para deixar todo mundo bem informado.
Aí tem aquela música da Thelma. Thelma, eu não sou gay. É, Thelma dá risada pra caramba.
Rapaz, essa música aí. Essa música tem história, né, seu repórter? Tem um amigo nosso que canta, né? O pessoal já disse: olha, você tem o timbre do Ney Mato Grosso.
Essa música era cantada pelo Isnaldo, o índio da banda Realce na época.
Deu um reboliço, não foi essa música? Anos 80.
Cantava essa música pra caramba. Thelma, rapaz. Aí quando eu vejo Thelma do saque, aí eu canto essa música pra ela. O Ratinho Menezes também canta pra ela, porque o Ratinho lembra de mim, aí ele começa a cantar pra Thelma e Thelma começa a sorrir.
É, rapaz. Vamos pro intervalo. Vamos tomar um chocolatezinho gostoso, afinal de contas estamos em Ilhéus, terra do chocolate. A turma que gosta do mingau, né? Mandar um abraço aí a dona Marizete, Feirinha do Guanabara, nossos amigos lá do Cainago em Olivença, nosso querido Carioca. Carioca vai fazer aniversário, você viu o convite do Carioca,
convite,
né?
Convite, e estou analisando o convite do Carioca por conta da agenda, para eu não confirmar a presença e depois não aparecer.
Tá
lá
vendo, Carioca?
Carioca é uma figura, viu?
É, daqui a pouquinho o que, é que você traz na volta?
Olha, Scarpe, tem também a Secretaria de Segurança Pública da Bahia apontando mais de 8 toneladas de drogas apreendidas na Bahia.
É, rapaz, tá que tá, viu? Bom, daqui a pouquinho a gente volta. Se liga aí, Tropa de Elite, até às 8, a metralhadora da informação. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contim Tintas.
Bom dia, Gabriela FM. Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Bom dia, Marinho Santo.
A hora certa para você tá ligado no Tropa de Elite na Gabriela FM. São 6:44. 6:44. Olha, é com grande expectativa que Ilhéus aguarda a diplomação dos vereadores eleitos, do prefeito eleito Valderico Júnior e da vice-prefeita Vanessa Gedeon. Próximo dia 17 de dezembro, a cerimônia está prevista para ser realizada no Salão do Júri, no Fórum Epaminondas Berbet de Castro. Portanto, a Justiça Eleitoral de Ilhéus realizará a aguardada cerimônia de diplomação, né? É uma expectativa muito grande. E além dos vereadores suplentes escolhidos nas últimas eleições, este evento é de suma importância para a formalização dos resultados eleitorais, representando aí o reconhecimento oficial dos líderes que foram escolhidos pelo povo de Ilhéus. Valderico Júnior, que se destacou durante a campanha com propostas inovadoras e um forte apelo por melhores ou melhorias para o município de Ilhéus, ele considera sua diplomação como o início de uma nova era para a política local. Então, essa cerimônia está prevista, Salão Nobre, já falei, onde todos os eleitos receberão seus diplomas. É um passo necessário para que eles possam iniciar suas funções como representantes da nossa comunidade. Então, a posse dos novos mandatários está marcada para o dia 1 de janeiro de 2025. Nesse dia, Valderico Júnior e os novos vereadores tomarão posse.
Serão diplomados, né? Serão
posse diplomados. 1 de janeiro.
Dia 1º,
Iniciando aí um mandato que promete viabilizar as propostas que foram discutidas durante a campanha e atender às crescentes demandas do povo ilhéense, Scarpe.
Vamos aguardar com muita expectativa, seu repórter, e até aqueles capítulos, né, da questão das cotas e o zum-zum-zum na cidade de Ilhéus, os vereadores que entraram na justiça, e aí a gente aguarda a diplomação, dia 17, e esse processo pode se arrastar até o último ano do mandato aí da turma que foi, né, eleito e reeleito. E o prefeito e a nossa vice-prefeita, Valderico Júnior e Vanessa Gedeon. Então, dia 17, lá no Fórum Epaminondas Berbert de Castro. Falar em fórum, as obras seguem em ritmo acelerado do novo fórum, viu? Lá na Zona Sul, lá na polêmica Área Verde, que era da PAI, que passou e o município liberou. Essa questão de ocupação de áreas é uma missão, né? Que eu espero que a turma possa dá uma resposta.
É o novo governo.
O novo governo precisa frear, porque o que a gente vê aí de área irregular que está sendo construída, que recebeu um alvará, que recebeu todas as licenças ambientais, a gente fica sem entender.
Isso tanto no litoral sul quanto no litoral norte.
É geral. E na área central da cidade.
E as invasões continuam.
Eu estava vendo a questão da guarda municipal. Dentro do projeto, inclusive já alertar ao novo governo, Valderico Júnior, a proposta era de que o mineiro lá do Açaí, ele construísse ali a base da Guarda Municipal. E não tem base da Guarda Municipal. É um empreendimento particular dele, né? Explorando a área nobre da cidade de Ilhéus. E cadê o que ficou de responsabilidade dele fazer? Aí depois ele fala que o Tropa de Elite é o único programa que pega no pé dele, porque aqui a gente não tem papas na língua.
Mas o empresário pagou a alguém, e alguém recebeu.
Tem contrapartida para explorar a área, daí era fazer a sede da Guarda Municipal.
O empresário não é ninguém, então ele está quieto lá e ninguém vai lá. Eu espero que o novo governo, que os novos vereadores, que a nova política de Ilhéus chegue junto.
É, a gente pra poder investigar,
para poder ver quem foi que doou, quem foi que vendeu a área, quem foi que deu a área.
Mas a área ali é da União.
A área
é
da União, mas o cara chegou lá e construiu.
A área é da União.
Entendeu? O cara mudou.
Tem um lugar de área da União que está sendo construída.
Você imagina o cara mudou o trânsito ali. Na Visconde de Mauá, você vem, você tem que entrar na Avenida Antiga, Avenida Bahia, Avenida Vereador Marcos Paiva, para poder fazer aquele
paralisada contorno, aquela obra ali.
Para poder, não entendo.
Foi para beneficiar?
Beneficiar.
E pronto. Tá lá parado, tá feio. E
tá parado, tá feio.
Tá ali, feio, viu? Aquilo ali.
Aí para você entrar para Avenida Canavieiras, tem que fazer aquele malabarismo tamanho. E eu espero que tudo possa acontecer quando esses novos gestores também da nossa Câmara de Vereadores de Ilhéus possam assumir e apontar esses erros e esses defeitos para poder a gente mudar a nossa cidade.
É verdade. Vamos falar de futebol agora. Bola Dentro está chegando com Edenildo Braga na metralhadora da informação.
Bola Dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia. Edenildo Braga chegando.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui do Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Sequência do Campeonato Brasileiro Série A, 4 jogos foram realizados ontem com o time reserva, já visando a final do próximo sábado. O Atlético Mineiro perdeu para o Juventude pelo placar de 3-2. O Atlético, 10º lugar, 44 pontos. Ao Juventude, 13º 42, fugindo da zona da confusão. O Flamengo empatou com Fortaleza fora de casa, placar de 0-0. Fortaleza é o quarto com 65, o Flamengo é o quinto com 63 pontos. Decepção para o torcedor tricolor. O Fluminense não saiu do empate em 0-0 com o Criciúma, salvo pelo goleiro Fábio, por pouco não perde o Flusão. O Fluminense continua na parte de baixo da tabela, porteiro da zona, 16º colocado, 39 pontos. O Criciúma é o 17º com 38. E num jogão de bola, o mais esperado desse campeonato, o Palmeiras perdeu em casa para o Botafogo. O Botafogo segue o líder. Botafogo novamente tomou liderança. Agora tem 73 pontos. O Palmeiras é o segundo com 70. Agora é esperar as próximas rodadas e o Botafogo já pode se sagrar campeão na próxima rodada do meio de semana que vem. Hoje nós teremos um jogo que mexe com a parte de cima e a parte de baixo da tabela. O Cruzeiro, que é o sétimo, pega o Grêmio e tem aí um total de 40 pontos e é o 15º colocado. Portanto, pode se mexer aí na parte de baixo da tabela caso venha vencer o Grêmio hoje. O Cruzeiro pode também ganhar posição caso vença o jogo, já que é o sétimo, tem 47, o Grêmio é o 15º, 40 pontos ganhos. E aumenta a cada dia a expectativa do torcedor de Ilhéus para o início do Campeonato Baiano, que vai ser em janeiro. Visando essa competição, o Colo-Colo de Futebol e Regatas está reforçando a sua equipe. Foram anunciados o meia Felipe, 25 anos, com passagem pelo Curuípe, também o Jequié e o Murici, além do CSA. O lateral direito Rony, 26 anos, revelado pelo Vitória. O atacante Edinho, 32 anos, que tem passagem pelo Joinville de Santa Catarina. Também o meia David Santana, 24 anos, que passou pelo Cascavel Central de Pernambuco. E também o atacante Didinho, 23 anos, que tem passagem pelo CSE e também pelo Dourense. A expectativa é grande para o anúncio aí da federação confirmando a data do jogo, já que a equipe do Colo-Colo estreia fora de casa diante da equipe do Atlético de Alagoinhas. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e o jabá de melhor qualidade. Agora, a Comercial Boa Ideia com a super novidade, gelo de sabor. O gelo saborizado melhor que está tendo é o da Comercial Boa Ideia. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Danildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais informações do nosso futebol. Hoje trouxe aí notícias do Colo-Colo. A gente está na torcida Colo-Colo e Barcelona. E para você que é amante da pesca, daqui a pouquinho ele já está aqui ao vivo nos estúdios Gabriela FM, nosso querido Jorginho, para falar dessa gincana de pesca. Equipes, né? São duas equipes, Papa Coco e Papa Jaca. Daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite, viu? E amanhã tem mais futebol. Logo mais às 5 da tarde tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do rádio baiano aqui na Gabi.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Faltando 6 minutinhos pras 7. Mais uma passadinha no nosso Zap Zap. Gildo Oliveira tá lá em Uruçuca. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Tô sempre ligado em vocês e acompanha o Dinho da Segundinha lá em Juerana. Manda um abraço pra ele. Valeu. Carlos Dortas, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho da sintonia. Robério Coelho, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Manda um lozão aí pra parar a Teca, nosso querido Teca, rapaz. Teca da Cabana Palmito, tem o Wilson aí na Cabana Palmito, toda a galera 10 aí, né? Tem o Tiagão da Cabana Guarani também ligado com a gente, Danilo da Cabana Narigas, Robério Coelho, tem feito esse propaganda de todo mundo aqui, né, Robério? Maristela Cantuária, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, né, Maristela Cantuária, não entendo porque essa atual gestão brincou com a vida das pessoas que precisa, até hoje não recebi minha rescisão. Não recebi o meu PASEP porque a prefeitura não declarou. Cadê o dinheiro? Porque eles receberam. É por isso que está aí essa bomba, né? Desse precatório que a justiça somente agora veio divulgar. Viu? Tem áudios aqui. Ratinho Menezes, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Programa Tropa de Elite. Pra
acabou, olha aí, tá retado.
Eu vou comentar para você.
Sim.
Essa questão dos precatórios. Quem tem que pagar é a gestão de Mário Alexandre. Não é a gestão de Júnior, não. Júnior tá entrando agora, tá pegando bagaço, tá pegando a prefeitura oca, mas não pegar dívida dele. Quem tem que pagar é ele. Aproveitar e mandar um abraço pro pessoal.
De onde?
Do Centro Especializado Diabético. Pra toda a equipe. Pra! Fui!
Valeu. Tá na bronca aí, viu?
Bom dia, Marinho Santo. Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santo. Aqui é Ivonildo, morador da Rua Ouro Verde. Rapaz, eu queria fazer uma reclamação. Agora, nesse horário de 6h20, atravessou um cavalo ali, rapaz, na pista nova, em sentido aqui, Olivença, ali.
Perigo, né?
Próximo a esse trevo aqui. Primeiro trevo da pista nova aqui, viu? Aí, quer dizer, risco de acidente. Aí eu queria fazer a reclamação que alguém tem que tomar uma providência com essa situação aqui. Valeu, meu amigo. Obrigado.
Valeu, Ivonildo. Um abraço pra você. Tem mais ainda?
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Marinho, é o seguinte. Aqui na passagem, na chegada de Banco da Vitória, no sentido de Ilhéus e Itabuna, tem uma bica que o pessoal pega água ali pra consumir. Há um tempo atrás, a TV Cabralha fez uma reportagem na qual dizia que aquilo ali tem coliforme fecal. Foi feito por um sanitarista esse exame. Eu acho que o poder público deveria tomar conhecimento disso e botar uma placa informando ao povo para não coletar mais aquela água para beber. Tá bom? Bom dia, um abraço a todos.
Beto Foguete, um abraço para você.
Que maravilha, que legal. Eu tô chegando, cheguei. Vou falar com esse homem. Da rádio Gabriela de Leão, esse capítulo de Marinho Santo.
Fala,
eu falei as pirulitas de volta,
pirulito.
Que maravilha. Marinho Santo, esse capítulo. Taparam os buracos, eu preciso saber. Agora tá tudo pretinho, né? Que maravilha. Até que fim.
Até certo ponto,
tapado,
né?
Agora falta as faixas de pedreste, meu filho. Que maravilha. Tá ouvindo seus ouvintes, estou ligado com você. Tina e Dona Desuíta, lá no Banco da Vitória. Um abração, Tina. Que mole maravilha. Também Robson, engraxado especial de Léus. Homem que trabalha, dona, isso é bom. E o Robson também, a Maria das Flores. Que coisa boa. Eu já fui, meu filho, já fui, meu amigo.
Que figura, tá vendo aí, seu repórter? Palhaço. Os buracos foram tapados até certo ponto. Aquela parte que a embasa furou, né? Cortou uma ponta da pista, aí foi tapado. Uma parte, a outra, eles já fizeram o serviço, mas não taparam ainda.
Jogaram a toalha nesse capítulo. Agora, preocupante essa questão da água que o Beto Foguete, que acabou de falar aí no programa, né, que foi feito o exame na água e tudo, e a questão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Mas a Secretaria Municipal do Meio Ambiente foi até certo, ela vai até certo ponto, né? Um jogo de interesses dentro da Secretaria, mas tudo isso vai acabar e vai começar uma nova era na Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Vamos aguardar, vamos aguardar. Nath Almeida está chegando e daqui a pouquinho tem entrevista. Vamos falar da gincana, gincana de pesca aí, que tem uma história bonita aqui na nossa região e grandes títulos, né? A gincana que reúne aí duas equipes, Papa Coco, Papa Jaca, e o Jorginho vai falar mais. E esse final de semana, Elielson, vai ser o palco de mais uma edição da gincana, viu? Nath Almeida está chegando!
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Nath!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. O prefeito eleito de Almadina, Maciel, deu aí os primeiros passos para compor sua equipe de governo, divulgando alguns dos nomes que farão parte do seu secretariado. As escolhas refletem a intenção de manter uma equipe técnica e capacitada para enfrentar os desafios do município a partir de janeiro. Entre os primeiros nomes confirmados, o contador Edson Rodrigues foi escolhido para ocupar o cargo de controlador da prefeitura. Com vasta experiência na área contábil e administrativa, Edson será responsável por garantir a transparência e eficiência na gestão pública. Já na Secretaria de Educação, a escolhida foi a professora Patrícia Costa, graduada em Biologia e com pós-graduação em Gestão do Trabalho Pedagógico. Patrícia traz na bagagem sua experiência na área educacional e terá o desafio de implementar políticas que fortaleçam a educação no município. O prefeito Maciel destacou que a escolha dos primeiros nomes foi pautada na competência técnica e no compromisso com a Almadina. Ele garantiu que mais anúncios serão feitos aí nos próximos dias e a expectativa na cidade é grande em relação aí aos próximos anúncios, viu, Robertinho Escarpita e Marinho Santos? Por hoje eu só fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu só volto agora na segunda manhã, eu viajo a trabalho e depois boa, eu vou dar aquela descansadinha, tá bom? Aquela
merecida,
descansadinha merecida. Beijos, minha gente, tchau, tchau.
Valeu, Nath, beijo enorme, alegria sempre. Vamos pro intervalo, você vai viajar também, senhor?
Não, não, Nath Almeida tem uma missão aqui do Tropa de Elite, ela vai cumprir essa missão lá em aquela cidadezinha lá de Feliz... Feliz Deserto.
Feliz Deserto.
Ela vai para Feliz Deserto, tá uma cidadezinha lá de, Alagoas.
É, Alagoas, tá certo. Vou pro intervalo comercial, a gente volta já já, tem entrevista, tem muita informação, prestação de serviço e a sua participação através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. É o Tropa de Elite, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, já o Autopeças Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contim Tintas, destaque da volta, além da entrevista com o Jorginho e a gincana de pesca. O que é que tem, seu repórter?
Terceiro pelotão da Companhia 70 apreende maconha e crack na Avenida Beira Rio, no Salobrinho, e ainda a 70 chegando na Rua do Cano, no bairro do Malhado.
Tá todo mundo ligado com a gente.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
partir de agora, vamos bater um papo com o Jorginho, vamos falar de pesca e Ilhéus com esse litoral maravilhoso aí, né? Já foi palco de grandes competições. Jorginho, bom dia, seja bem-vindo ao Tropa de Elite. Bom dia.
Bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos, bom dia, ouvinte da Gabriela. É sempre uma satisfação, né? E uma alegria estar aqui falando para você e para os ouvintes, milhares de ouvintes aí, centenas de milhares da Rádio Gabriela.
Bom, vamos falar aí mais uma etapa dessa gincana de pesca. Duas equipes, né? Somente duas equipes. A gente no início do programa falava Papa Coco e Papa Chaca. De onde são essas equipes? O nome sugere já?
O nome já é engraçado, né? Gincana de pesca Papa Coco versus Papa Chaca. A maior gincana de pesca do mundo entre duas equipes. Que é uma rivalidade saudável entre Itabuna e Ilhéus. Eu, à frente do grupo Barquinho, que é um clube de pesca muito tradicional e conhecido aqui em Ilhéus, na região. Então, eu escrevi o projeto em 2017 e em 2018 foi feita a primeira edição. E de lá para cá tornou essa rivalidade, que fica o ano todo, os pescadores só falam nisso, porque os pescadores de Ilhéus defendem a equipe Papa Coco, os de Itabuna defendem a equipe Papa Chaca, mas abrange pescadores de todas as cidades, Conquista, Tapetinga, a região toda... Porto Seguro, Una, Canavieira, tem gente de todo canto.
Ficou sugestivo aí, Papa Coco, Papa Chaca, ficou sugestivo, ficou massa.
E tem a própria logomarca, tem seus uniformes, e a gente começou com 27 pessoas, 27 pescadores de cada lado. E o ano passado chegou a 80 pescadores de cada lado, 160 pescadores. É uma gincana gigante.
Que bacana, eu estou vendo aqui no histórico, né, que foi criado em 2018.
É, eu escrevi o projeto em 2017, aí em 2018 foi realizada a primeira edição. E o impressionante disso, a coincidência, é que em 2018 ganhou o Papa Coco, 2017 Papa Chaca, e assim veio, 2019 Papa Chaca, 2018 Papa Coco, 19 Papa Chaca, 2020 Papa Coco, 21 Papa Chaca, 22 Papa Coco, e o ano passado Papa Chaca ganhou. E esse ano é a sétima edição e estamos chamando de a disputa do século. Porque alguém vai gritar, é tetra, né?
É o Pirajara Madureira, você conhece? Pescador também?
Sim, sim.
Participa.
Sim,
sim. Ele é Papa Chaca ou ele é Papa Coco? O Bira.
Bira, acho que ele é Papa Coco.
Papa Coco.
Papa Coco. Ô, Jorginho, eu tô vendo aqui no histórico, né? Sim. 5.225 quilos de peixe, 20.135
quilos. Não, isso aí é pontuação.
Ah, é pontuação, né? Peso.
A média de peso...
170 peixes, daí média... Mas o peixe... Aqui tem um litoral extenso aqui, né?
É, porque na praia, o peixe de praia, ele não é um peixe grande. É peixe de um quilo para baixo, né?
Ah,
ele varia entre 100 gramas a 1,20 kg, 1,2 kg. A média é meio quilo cada peixe disso aí, 200 gramas, 300 gramas.
Ah, sim. Então são 20 quilos, 135 gramas, no caso aqui, 170 peixes em 2020.
Isso.
Ah, é. Rola moqueca depois ou não?
O cara que vende Itabuna, ele quer levar o peixe para mostrar lá para a família que pegou o peixe, que quer comer frito no sal, no limãozinho ali, na cachaçinha. Então, a gente libera o peixe para o pescador levar.
Esse final de semana acontece, então, mais uma edição. Vai ser em qual praia, de Deus?
A sétima edição, lá na praia de Acuípe.
A praia
ali,
da Acuípe.
Mil metros antes do Acuípe ali, tem a Indaiá, tudo de férias.
Sim.
Vai ficar ali.
Por que aquela área do litoral sul? Tá propícia para peixe aquela região?
Menos banhista.
Ah,
tem
sim.
Isso aí. Quando você não pode. A gente usa 3 quilômetros de praia, né?
Então,
e aí, então tem que procurar ser um lugar mais. E que tem aquela área ali, tem um coral que passa ali mais fora ali, uns 300 metros. Ali pra dentro, né? Pra fora, né? No mar, então a incidência de peixe.
Era na área onde tem um navio que naufragou.
É bem antes do navio.
Antes do navio,
é,
né?
É, antes ali, mais ou menos 1.500 metros antes do navio.
Pô, que bacana, viu, senhor repórter? Agora, a nossa cidade tem essa. A pesca, né? Ilhéus, inclusive, tem uma equipe de pesca premiadíssima, né? Que vai participar.
São três clubes que
Ilhéus. São três tem. Clubes.
É na Bahia é a cidade onde tem mais clubes de pesca.
Ilhéus é terceiro lugar, Ilhéus, primeiro Aracaju, Praia do Saco, lá em Estância.
Não, lá é realizado um evento grande.
É grande evento.
Mas acredito que a cidade onde tem mais pescadores, mais clubes de pesca é Ilhéus e Recife.
E Alagoas, aquela cidade feliz.
Feliz Deserto é realizado, a maior... O maior torneio de trio, chama-se Festival do Maçuni. Lá é realizado, é tradição e dá em média aí 500 a 700 pescadores no evento anual que eles fazem lá.
Ilhéus é terceiro lugar em quê?
Ilhéus faz o terceiro maior torneio de trio, que é realizado também pelo Grupo Barquinho, sempre no mês de setembro.
Ô Jorginho, o que é que falta pra gente sediar um evento nacional aqui em Ilhéus, de pesca? Falta o quê?
Incentivo e apoio, porque pescador e produtor de evento tem, e de renome no Norte e Nordeste.
O Mar de Ilhéus dá para peixe, dá para peixe? Sempre?
Dá. Porque a competição é assim, Escapita. É, se tiver bom de peixe para um, tá bom para todos. Se tiver ruim para um, está ruim para todos. Entendeu? Essa coisa de ter muito peixe ou ter pouco peixe, isso aí não influencia muito. Mas é a rede hoteleira que aqui é bom, a extensão de praia, uma praia onde tenha menos fluxo de banhista, entendeu? É, a organização de troféus, de brinde, de medalha. Então, tudo isso Ilhéus dá suporte e que quase na Bahia não tem concorrente, não tem cidade como concorrente. Ilhéus é único. Tanto que Ilhéus exporta pescadores para disputar os campeonatos brasileiros e mundiais também.
Essa é a minha. Seu repórter?
Eu sou mais, pegar uma vara e pescar ali no Ecoágua, falar com o Zé Augusto. Sim. No Ecoágua e pegar um peixe lá no Ecoágua, que eu sei que lá tem um peixe. Agora eu ir para a beira da praia, ficar igual Bira Madureira, jogando o Pedro Ávila. Ó, Bira joga a linha.
Joga a vara com linha.
A vara de pescar de Bira Madureira custa quanto? Você tem ideia?
Eu já ia perguntar isso. Os valores dos equipamentos, né, para uma boa pescaria. Hoje é um mercado que cresce também, né, Jorginho?
Se você for. Posso dar um pequeno exemplo? Se você for fazer hoje bike, né? Bicicleta, não sei qual o nome que dá esse esporte de bicicleta. Tem bicicleta que custa R$200, bicicleta que custa 10 mil. Vara de pesca com R$150, você compra vara de pesca. Mas tem vara de pesca que custa R$12 mil. Se você, eu tenho 500, você compra a vara de pesca, pô, você tem 1.000, opa, já melhora. Então, é de acordo o que você quer investir. Mas se você tem hoje R$500, você compra hoje um kit de vara, molinete, linha, chumbado, tudo, e você vai pra praia. E o foco da pesca, Marinho, não é só você ir lá, ter aquela paciência de pegar o peixe. Sim, são os amigos, a resenha, o cooler cheio de latinha, fazer a resenha de você que
junto
não pega
útil,
nada, você que perde um peixe. É mais ou menos a pesca, é esse prazer. O dia passa e você não vê.
Fala pra mim uma coisa. Sim. Tem pescador que vai participar da gincana que não consegue pegar nenhum peixe?
Ah, vários, vários. E o pescador que não consegue pegar nada, a gente tem lá um calango, é de uma iguana. Você segura aquele calango, ali, que é uma resenha que vem já de anos, e tira foto, que você é como se fosse o troféu dedão, aquele cara que vai e volta com o dedo.
E a pesca sendo utilizada como terapia? Porque quem está estressado vai pescar, rapaz. Está estressado, pega uma vara e vai pescar.
O senhor Cândido é um senhor de uma tribo, ele é índio, né? Lá do lado de Acuípe. Ele já deve ter uns 80 anos. Há uns 4 anos ele pesca com a gente. O filho dele chegou para mim há uns 2 anos atrás e falou: ó, meu pai, pelo fato de já ser aposentado, né? E já é de idade, então não tem aquele papo que a juventude tem hoje. Então ele ficava mais no canto, triste ali, fumando um cachimbinho dele ali de erva, de coisa de índio, né? Tal. E a gente ficava preocupado com ele, como se ele estivesse depressivo. Depois que ele entrou no Grupo Barquinho, começou a pescar. É o mês todo falando que do dia 5 vai ter a pescaria. E já pega o boné de pesca, pega a roupa de pesca. Aí começa a contar a causa que perdeu um peixe, que pegou um peixe, não sei quem pegou. Ele diz que o homem mudou aquela coisa, aquela alegria dele. Então pesca é isso. Traz prazer, que alegria, bacana, satisfação. Né? E resenha, como a gente
resenha, viu?
Esse tipo de pescador que participa de gincana, esse tipo de pescador não mente não, né?
Não, ele não inventa, ele aumenta, porque o pescador que ele não aumenta o tamanho do peixe, ele não é um pescador nato.
Jorginho, agradecer a sua presença aqui. Opa. A Gabriela FM abraça, né, e espero que a gente possa sediar esse novo governo que chega na cidade, governo de esperança, um governo de renovação. Potencial nós temos, né? Potencial nós temos, e que Deus possa sediar um grande evento, né, nacional, reunindo aí pescadores do Brasil inteiro, uma rede hoteleira, uma praia maravilhosa, como você colocou aí, essa que vai estar acontecendo, essa edição lá no Acuípe, uma área, vocês vão utilizar 3 quilômetros de praia, não
é
isso?
De praia, é o evento mais esperado do ano, evento de pesca, e isso são 130 pescadores pescando esse ano, e mais familiares e pessoas que vêm torcer Entendeu? Então movimenta a economia da cidade.
Agora, Jorginho, dá um repeteco na data.
Gincana, sétima edição.
Sétima gincana da edição é que Papacoco vs Papajaca vai ser realizado nesse domingo, dia 1º, na Praia do Acuípe.
Praia
e
do
quem
Acuípe.
Quiser participar ou quiser saber informações, é só procurar o Grupo Barquinho nas redes sociais.
Tem Instagram lá, o Grupo Barquinho, o Facebook.
Tem Facebook, Instagram. Tem do nosso contato de WhatsApp, qualquer lugar, qualquer pescador sabe encontrar a gente aí. E a gente ensina. Quem não sabe pescar, quer aprender, pessoas de 5 anos a 90 anos de idade, a gente ensina, não cobra nada.
Eu já encontrei um amigo pescador, eu queria que você me revelasse se ele pesca bem. O Daílson Aranha, o pequeno. Pesca bem?
Tá ouvindo a gente.
Tá,
ele
tá ligado.
Todo, os pescadores estão ouvindo a gente agora.
Que bacana.
Pesca aí bem. Ele é pegador de peixe grande.
Tá me devendo uma muqueca até hoje, rapaz.
Ele aumenta também o tamanho do peixe. Aumenta muito.
Tá vendo aí, Daílson Aranha? Essa pequena. Esse peixe pra fazer essa muqueca.
Eu quero saber qual a vara mais cara. Daí o Suaranha, o pequeno, ou a do Bira Madureira, o Birajara Madureira?
Eu acho que a de Birajara é mais cara.
Jorginho, um abraço pra você, obrigado, sucesso, viu?
Obrigado.
Um abraço aí. Gabriela FM, obrigado. Nosso bate-papo hoje com o Jorginho, gincana de pesca, ele é o sediano, próximo domingo agora, dia 1º, lá no Acuípe. Duas equipes, Papacoco e Papajaca. E sucesso a você, amigo pescador. Eu tá estressado? Vai pescar, rapaz.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, antes de passar no WhatsApp, a informação chegando em cima da hora. Prédio pegando fogo. Residencial aí, Morada do Porto, seu repórter. Vídeos já chegando aqui na metralhadora da informação. Diz que não tem extintor. É, Rua Itacanoeira, bloco 7, vídeos já chegando aqui na metralhadora da informação e o povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia, já tem Manoel Messias, alô você.
Bom dia meus amigos da Gabriela FM, Mário Santos e Roberto Escarpita. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas em relação aos cruzeiros em Ilhéus. Ilhéus já teve 60, quase 60 navios cruzeiros atracando durante a temporada. Depois diminuiu para 50, 40. O ano passado, se eu não me engano, foi em torno de 30 e poucos cruzeiros. Esse ano diminuiu para 14 cruzeiros. Então, provavelmente, o próximo ano Ilhéus não terá mais cruzeiro. Não terá mais cruzeiros atacando no porto de Ilhéus. O descaso, eu queria saber quem é o responsável por essa situação, por Ilhéus chegar nessa situação. Estamos perdendo os cruzeiros aqui para outras cidades aí do Nordeste.
É uma realidade, viu? É uma realidade.
Muito obrigado aí a todos, um bom dia aí.
Bom dia para você.
Aqui do Curuú.
É uma realidade, viu?
Bom dia, Mário Santos.
Bom dia, Érico Matos. Falando. Aquele abraço.
Ô, Robertinho.
Oi.
Essa diplomação aí do nosso prefeito aí, nós, povão, pode estar lá também colado ou é restrito só para
isso? Solenidade aberta ao público, viu, Érico? Um abraço. Dia 17, lá no fórum.
Bom dia, Mário Santos, Roberto Escapita. Aqui é a Verlângela que mora no Basílio.
Bom dia, Verlângela.
Robertinho, manda Mário Alexandre tomar vergonha ele para aquele cemitério. Que tá cheio de mato. Já é a segunda vez que eu vou levar um amigo pra enterrar ali. E faz vergonha. Manda ele tomar vergonha, limpar o cemitério. Porque o do Banco da Vitória, nota 10, o de Uruçuca também. Mas o daqui faz vergonha. Faz vergonha.
Tá na bronca, é Berlândia lá.
Faz vergonha,
aí,
muito mato, muita sujeira. Manda ele tomar vergonha. Que limpar o cemitério, isso que ele tem que fazer.
Tá vendo?
Não deixar tudo pro próximo prefeito que vem, não. Que tem que limpar ele, que ainda tá no poder.
O povo fala no Tropa.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Alertar a população aí, aos motoristas, motociclistas, aos ciclistas. Tem dois buracos enormes ali na... Depois da UPA, da Zona Sul. Na entrada da Ranissá. Bem na curva ali, dois buracos enormes. Então fica um alerta aí e avisar as autoridades para ver se tapa esse buraco aí, que tem mais de uma semana estragando o carro, acabando com os carros, os veículos e pode provocar acidente.
Absurdo aí, aquela pista, né? Desde que o pessoal, inclusive, está fazendo, né, um serviço ali, a Embasa, que eu queria saber por que Ilhéus, a Embasa, quebra tanto o asfalto, seu repórter. Eu não vejo isso acontecer em outras cidades. Por que que Ilhéus, a Embasa, quebra tanto asfalto? Você sabe me responder?
A Embasa quebra e depois a Embasa vai fazer o serviço e não tem fiscalização por conta da prefeitura de Ilhéus.
E os buracos vão se prolongando. Tá, quebrou ali, logo na cabeceira do aeroporto, logo depois do posto, né? E você vê a situação se agravando aí, ouvinte, ali pertinho, em frente à BB, a UPA da Zona Sul, buracos. Ao longo da pista toda é buraco. Você vai passando com seu carro, você sente. É lamentável, viu? Manda um abraço ao nosso amigo Teles motorista aí. 99, tá ligado com a gente. Um abraço pra você. Manoel Messias tá chegando. São 7:30 na Bahia. Mais uma vez, chamando a atenção, Corpo de Bombeiros, né? Incêndio, prédio, rua Itacanoeira. Morada do Porto, Itacanoeira. Bombeiro já chegou, informação chegando aqui. Corpo de Bombeiros já chegou. Prédio na rua Itacanoeira, pegando fogo, Morada do Porto, né? Sem extintores. E aí o alerta, né? E o Corpo de Bombeiros já no local. É a informação chegando primeiro aqui na Gabriela FM. É o Tropa de Elite até às 8. 7:30, giro regional no ar.
A região interligada no Tropa.
Manoel Messias, bom dia, Manoel. Aquele abraço pra você. Bom dia.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da churrascaria Buibon, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à estrada, direção do amigo Gauchão, e de multiperfil telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho, ligando 73 99195 2348. Vamos então trazer as notícias aqui de nossa cidade. Itabuna reabre a passarela do Jegue. Cerca de 50 dias depois de ser fechada, a passarela Carlos Alves Oliveira sobre o Rio Cachoeira foi reaberta ontem. Apoiada sobre a lendária Ilha do Jegue, de pitorescas histórias de Itabuna, o equipamento inaugurado em janeiro de 2018 necessitava de reparos devido à ferrugem. A passarela do Jegue, como também é conhecida, é um dos cartões postais de nossa cidade. Mas, após quase 6 anos, já estava totalmente tomada pela ferrugem, devido ao material inadequado usado na obra. A recuperação da passarela integra o projeto Orla do Beira-Rio, que inclui 6 quilômetros de paisagismo e obras nas margens do Rio Cachoeira. O projeto também abriga a nova ponte que liga a Avenida Amélia Amado ao bairro Conceição. Títulos fundiários de imóveis serão entregues. Os moradores dos bairros Jorge Amado e Nova Mangabinha, aqui em Itabuna, serão contemplados com os títulos de regularização fundiária dos imóveis onde eles vivem. A entrega de 202 títulos será realizada hoje, quarta-feira, pela Secretaria de Planejamento, a partir das 9 horas desta manhã, no Teatro Municipal Candinha Dória, que fica localizado em frente ao Hospital de Base aqui na cidade. A entrega dos títulos integra o programa de regularização fundiária. Itabuna recebe Salão de Artes Visuais. A Fundação Cultural do Estado da Bahia, FUNCEB, promove hoje, quarta-feira, às 7 horas da noite, no Centro de Cultura Adonias Filho, a abertura da exposição coletiva da edição de número 6868 dos Salões de Artes Visuais da Bahia. A entrada é gratuita. Amanhã, quinta-feira, às 3 horas da tarde, também haverá um bate-papo com artistas no mesmo local, no Centro de Cultura Adonias Filho, que fica em frente ao Jardim do Ó, no centro de nossa cidade. Meus amigos, no setor policial, moto é roubada. Uma motocicleta foi roubada no bairro Jardim Primavera, aqui em Itabuna. O furto ocorreu por volta das 23 horas, quando dois indivíduos, um deles usando capacete, se aproximaram do veículo estacionado na rua em frente ao Colégio Caique. Câmaras de monitoramento flagraram toda a ação dos criminosos. O homem com capacete se afastou enquanto o outro forçava a ignição da moto modelo Honda Bros de cor vermelha e de cor cinza com placa JSO8164. Após ligar o veículo, o ladrão fugiu tomando rumo ignorado. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Mato, direção de Gauchão. e de multiperfil telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho no 73-991-95-2348. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Tá na hora, 7h45, faltando 15 minutinhos para as 8, viu? Esse incêndio alerta esse repórter para a necessidade de revisar, né, os extintores na parte térrea aí dos prédios do residencial do Minha Casa Minha Vida, morada do Porto. É, corpo de bombeiros no local já para resolver aí a situação. Bom, vamos falar aqui dessa visita ontem. Prefeito eleito Valderico Júnior, com foco em tecnologia e inovação, Valderico Júnior se reúne aí com o ESC CEPED mais uma vez. É o nosso prefeito eleito, junto com Alexandre Fernandes, reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, estiveram juntos numa reunião lá no CEPED. CEPED me faz lembrar, ano 2000, Ilhéus, a Tecnópolis do futuro. Então, manhã de ontem, Valderico Júnior teve a reunião e protocolou com Alexandre Fernandes, reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, o presidente do CEPED, né, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, Informática e Eletroeletrônica de Ilhéus, José Alfredo. O diretor executivo, Marcos Vinícius, diretor da PID, né, o Júlio Adolfo, o diretor financeiro, Tarso Soares, advogado aí do CEPED, né, pedindo ações visando já 2025. Segundo Valderico Júnior, o objetivo é executar projetos de desenvolvimento e inovação no setor de tecnologia. Já estamos discutindo as ações necessárias para que a partir de 2025 o município esteja alinhado com o setor de inovação, declarou aí o prefeito Valderico Júnior. Vale lembrar, viu, seu repórter e você, amigo ouvinte, que o CEPED é referência em pesquisa e desenvolvimento em soluções inovadoras e de valor agregado, contribuindo aí para a competitividade dos nossos clientes em projetos de pequeno, médio e grande porte. Precisa atrair empresas, né, empresas para o nosso polo de informática e alinhado aí com essa mão de obra especializada que sai da nossa Universidade Estadual de Santa Cruz. 7h48, o repórter Marinho Santos, o que é que você traz agora, já nessa reta final do programa?
Olha, Scarpe, você lembra de Adriele Ludovico dos Santos, de 28 anos, que estava desaparecida há 6 dias, após ter ido levar o filho na escola?
Lembro.
Finalmente foi encontrada com vida e, segundo informações obtidas, Adriele estava na casa do namorado, no Joia do Atlântico. Foi localizada pela própria mãe através da denúncia anônima. O desaparecimento de Adriele mobilizou toda a família, pessoas próximas, ganhou ampla repercussão e Adriele saiu de casa lá do Alto do Carvalho, no bairro do Malhado, mas já voltou, viu?
Voltou, graças a Deus, né?
Agora a polícia chegou a Companhia 70 na Rua do Cano, no bairro do Malhado, guarnição da 70, Petro 70. Avistou um elemento que se evadiu-se ao perceber a presença da polícia. Ao ser alcançado, ele foi abordado, a polícia encontrou 32 pinos de cocaína, 15 porções de maconha, 38 porções de skunk e ainda dinheiro em espécie. O elemento suspeito foi conduzido juntamente com todo o material apreendido até a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil.
Skunk eu conheci, era a banda Skunk.
Skunk, essa aí é droga. abordagem da Companhia 70 no Salobrinho prende um elemento suspeito com drogas e dinheiro. O terceiro pelotão, durante patrulhamento na Avenida Beira Rio, no Salobrinho, avistou 2 elementos que fugiram ao perceber a presença da viatura da guarnição da PM e foi realizado acompanhamento e logo em seguida os suspeitos foram alcançados e após a abordagem a polícia encontrou 23 porções de maconha, 45 pedras de crack e ainda o dinheiro. Os suspeitos foram apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil.
Faltam 11 para as 8.
11 para as 8.
11 para as 8. Já já tem Renatinho Belly Boy na Super Manhã da Gabi. Vamos no zap, última passadinha.
Aqui o povo fala.
Olha, nossa amiga ouvinte Elia. Bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui ligadinho em você. Jorge Sino Bolinha lá no Suca, que também tá ligado com a gente. É o Zico. Bom dia, tropa de elite. Estou na escuta, hein? Odair Suaranha. Bom dia, amigos Marinho Santos, Robertinho Scarpita, equipe Gabriel. Parabéns aí pela bela entrevista com o amigo pescador Jorginho. A pesca esportiva em nossa cidade é um movimento que traz divisas para o nosso município e é necessário apoio da futura gestão pública, hein? Já está na agenda do nosso amigo pequeno, a Muqueca, viu, seu repórter? Falar em Muqueca, se liga nesse recado aqui. O povo fala no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia! Bom dia.
É Cláudio Maia do São Miguel. Vem
aqui nessa Muqueca
aqui, lá, aqui na casa dos Maias. Vocês estão convidados.
Tá vendo?
Tô mandando a foto aí pra vocês aí, viu?
Rapaz, a Muqueca tá bonita, viu? Tá bonita a Muqueca, viu, rapaz?
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Manda um alô aí pra Pé na Cova, em Uruçuca.
Pé na Cova é moral.
Pessoal da padaria São José. Pessoal de Bugé. Sacolão do Tonhão. Mercado Pague Menos. Toda a turma de Uruçuca. O pessoal do posto de Uruçuca, Jefinho. E a turma dele, Dr. Antônio Manuel. E toda a sua turma. Para o pessoal aqui em Banco do Pedro, aqui na Rua Nova Brasília, para Negazinho. E é toda a turma aqui de Banco do Pedro, Erivaldo e
sua
família.
Todos
meus
aí
filhos, Tiago, Jean Carlos, minha mãe, Águas Claras.
Manda um abraço para a cigana aí também.
Toda
viu?
A turma de Serra Grande.
Um bom abraço, dia. Bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia, Mário Santos, Robertinho Scarpite, para os ouvintes.
Fala, Marrom.
Da Violete, da Gabriela FM. Líder de audiência nas manhãs no sul da Bahia. E eu segue sua via cruz, Zé. Oh, a gestão, fim de feira, é uma paranoia danada. Muita coisa fora de ordem. Vamos que vamos. Novo tempo.
Novo tempo. Dias. Verdade, Marrom. Um abraço. Kleber do São Domingos está ligado com a gente também. Valeu, valeu.
Bom dia, Léo.
Fala, Teles, agora é sua vez. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Até quando, Robertinho Scarpita, aquele buraco ali na saída deve ser Isabela ficar...
Tá uma
situação
absurda,
que
né?
Estão atrapalhando até quem pega a mão livre à direita ali. Não está podendo pegar a mão livre porque os carros ficam praticamente já na contramão porque do buraco. Bora, prefeito, trabalhar. Teles do aplicativo.
Um abraço pra você, viu?
Grupo 99 veteranos.
Turma que tá dando carona pra gente aí, obrigado. Paulo José tá chegando. Olha, tem uma matéria muito interessante no Agravo, né, do Jamerson. 2 em cada 10 brasileiras já sofreram ameaça de morte de parceiros. É a onda de violência contra as mulheres, o número de feminicídio que cresce no Brasil. Paulo José chegando no último giro.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Paulo.
Doe sangue, doe vida. Você sabia que em apenas 40 minutos você pode ajudar a salvar até 4 vidas? Fazer a diferença está ao alcance de todos nós. No dia do doador de sangue, que foi 23 de novembro, aproveitamos para lembrar aqui neste programa, mas a doação de sangue deve ser contínua. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e família. E é bom lembrar que cada gota importa e pode levar a esperança para quem mais precisa. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham este programa. Vamos com um giro de notícias. Um homem morreu e outra pessoa ficou ferida após ser atropelada por uma moto no distrito de Pradoso, em Vitória da Conquista, na noite desta terça-feira. A vítima fatal foi identificada pelo apelido de Fiote. Ele teria falecido ainda no local. A outra vítima foi socorrida pelo SAMU 192 para o hospital. A Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnica estiveram no local, registrando a ocorrência e fazendo a remoção do corpo. As circunstâncias da tragédia ainda estão sendo apuradas. Diversas mortes violentas e acidentes, desde 21 até O domingo 24, foram noticiadas mais de 10 mortes violentas e vários feridos nos municípios de Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro e Eunápolis, na região costa do Descobrimento. A violência imposta pelas facções vitimou 4 homens, sendo 2 em Eunápolis e 2 em Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz Cabrália. A violência nas rodovias deixou 3 mortes, 2 pessoas perto de Trancoso e outra vítima próximo ao trevo de Arraial da Ajuda, deixando 9 pessoas feridas por afogamentos nas praias da Orla Sul de Porto Seguro. Morreram um homem e uma mulher. O lugar mais violento da região é, no momento, Coroa Vermelha, em Cabrália. Várias mortes aconteceram na localidade envolvendo membros de facções. Eunápolis figura como lugar muito violento. Isso não é de hoje nem de ontem. Já nas rodovias que cortam esta região, o número de ocorrências é assustador, um dos maiores do país. Grande parte desses acidentes na BR-101 é fruto das imprudências por parte dos motoristas. Dificilmente a sociedade viverá livre dessas predominâncias que já se enraizaram em todas as localidades do estado. A violência é grande e a Bahia é o estado brasileiro com o maior número de facções em atuação. A concentração é de 21 organizações criminosas. Dentre elas, as mais conhecidas são Comando Vermelho e o Bonde do Maluco BDM. Os dados são de um levantamento da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José. Valeu. Outras notícias, acompanhe o nosso site, blog Paulo José. Um abraço.
Valeu, Paulo, um abraço. Amanhã a gente se encontra, seu repórter. É hora da gente partir, né?
Final o de tempo esgotado, vou comer a moqueca de rubalo da família do Maia, lá no bairro São Miguel.
Eu vou Escapita. Junto nessa carona, viu?
Vamos nessa, um abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Amanhã, a partir das 6, a gente se encontra no oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, rede Meia de supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Continho Tintas. Valeu, Deus, valeu, Bahia!
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.